Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Fiz-me encontrar disso com Maria Cora, na casa do comendador Dore, primeiro e depois em outras. Maria Cora não vivia absolutamente reclusa, dava alguns passeios e fazia visitas. Também recebia, mas sem dia certo, uma ou outra vez, e apenas 5 a 6 pessoas da intimidade. O sentimento geral é que era pessoa de fortes sentimentos e austeros costumes. Acrescenta a isto um espírito agudo, brilhante e viril. Capaz de resistências e fadigas, não menos que de violência e bates, era como a feita, como dizia um poeta que lá é a casa dela, de um pedaço de pampa e o outro de pampeiro. A imagem era um verso e rima, mas a mim só me ficou a ideia e o principal das palavras. Maria Cora gostava de ouvir definir-se assim, posto não andasse mostrando aquelas forças a cada passo, nem contando as suas memórias da adolescência. A tia é que contava algumas com amor, para concluir que lhe sai a ela, que também fora assim na mocidade. A justiça pede que se diga que, ainda agora, apesar de doente, a tia era pessoa de muita vida e robustez. Com pouco, apaixonei-me pela sobrinha. Não me pesa confessá-lo, pois foi ocasião da única página da minha vida que merece atenção particular. Vou narrá-la brevemente, não conto novela nem direi mentiras. Gostei de Maria Cora. Não lhe confiei logo o que sentia, mas é provável que ela o percebesse ou adivinhasse, como todas as mulheres. E se a descoberta ou adivinhação foi anterior à minha ida à casa do engenho velho? Nem assim deveis censurá-la por me haver convidado a ir ali uma noite. Podia ser-lhe então indiferente à minha disposição moral. Podia também gostar de se sentir querida, sem a menor ideia de retribuição. A verdade é que fui essa noite e tornei outras. A tia gostava de mim e dos meus modos. O poeta Aquilaia, tagarela e tonto, disse uma vez que estava afinando a lira para o casamento da tia comigo. A tia riu-se. Eu queria as boas graças dela. Não podia deixar de rir também. E o caso foi matéria de conversação por uma semana, mas já então o meu amor à outra tinha atingido ao cume. Soube pouco hoje que Maria Cora vivia separada do marido. Tinham casado 8 anos antes por verdadeira paixão. Viveram felizes 5. Um dia, sobreveio uma aventura do marido que destruiu a paz do casal. João da Fonseca apaixonou-se por uma figura de circo, uma chilena que voava em cima do cavalo, Dolores, e deixou a estância para ir atrás dela. Voltou 6 meses depois, curado do amor, mas curado à força, porque a aventureira se namorou do redator de um jornal, que não tinha vintém, e por ele abandonou Fonseca e a sua prataria. A esposa tinha jurado não aceitar mais o esposo, e tal foi a declaração que lhe fez quando ele apareceu na estância. O tudo está acabado entre nós, vamos desquitar-nos. João da Seca teve um primeiro gesto de acordo, era um quadragenário orgulhoso, para quem tal proposta era de si mesmo uma ofensa. Durante uma noite tratou dos preparativos do desquite, mas, na seguinte manhã, a vista das graças da esposa novamente o comoveram. Então, sem tom implorativo, antes como quem lhe perdoava, entendeu dizer-lhe que deixasse passar uns 6 meses. Se ao fim de 6 meses, persiste o sentimento atual que inspirava a proposta do desquite, este se faria. Maria Cora não queria aceitar a emenda, mas a tia, que residia em Porto Alegre, e forra passar algumas semanas à estância, interveio com boas palavras. Antes de 3 meses estavam reconciliados. Ah, João, disse-lhe a mulher no dia seguinte ao da reconciliação, você deve ver que o meu amor é maior que o meu ciúme. Mas fica entendido que este caso da nossa vida é único. Nem você me fará outra, nem eu lhe perdoarei nada mais. João da Fonseca achava-se então em um renascimento do delírio conjugal, respondeu à mulher jurando tudo e mais alguma coisa. Aos 40 anos, concluiu ele, não se fazem 2 aventuras daquelas, e a minha foi de doer. Você verá, agora é para sempre. A vida recomeçou tão feliz como dantes, e ele dizia que mais. Com efeito, a paixão esposa era viúda, arido, tornou a amá-la como outrora. Viveram assim 2 anos. Ao fim desse tempo, os ardores do marido haviam diminuído, alguns amores passageiros vieram meter-se entre ambos. Maria Cora, ao contrário do que lhe dissera, perdoe essas faltas, que aliás não tiveram a extensão nem o vulto da aventura Dolores. Os desgostos, entretanto, apareceram e grandes. Houve cenas violentas. Ela parece que chegou mais de uma vez a ameaçar que se mataria, mas posto não lhe faltasse o preciso ânimo, não fez tentativa nenhuma, a tal ponto lhe doía deixar a própria causa do mal, que era o marido. João da Fonseca percebeu isto mesmo, e acaso explorou a fascinação que exercia na mulher. Uma circunstância política viu complicar esta situação moral. João da Fonseca era pelo lado da revolução, dava-se com vários dos seus chefes, e pessoalmente detestava alguns dos contrários. Maria Cora, por laços de família, era adversa aos federalistas. Esta oposição de sentimentos não seria bastante para separá-los, nem se pode dizer que por si mesma azedasse a vida dos dois. Embora a mulher, ardente em tudo, não o fosse menos em condenar a revolução, chamando nomes cruz aos seus chefes e oficiais, embora o marido, também excessivo, replicasse com igual ódio, os seus arrufos políticos apenas augmentariam os domésticos, e provavelmente não passariam dessa troca de conceitos, se uma nova Dolores, desta vez Prazeres, e não chilena nem saltimbanca, não revivesse os dias amargos de outro tempo. Prazeres era ligada ao Partido da Revolução, não só pelos sentimentos, como pelas relações da vida com um federalista. Eu a conheci pouco depois, a bela e airosa, João da Fonseca, era também um homem gentil e seductor. Podiam amar-se fortemente, assim foi. Vieram incidentes, mais ou menos graves, até que um decisivo determinou a separação do casal. Já cuidavam disto desde algum tempo, mas a reconciliação não seria impossível, apesar da palavra de Maria Cora, graças à intervenção da tia. Esta havia insinuado à sobrinha que residisse 3 ou 4 meses no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Sucedeu, porém, uma coisa triste de dizer. O marido, em um momento de desvario, ameaçou a mulher com o rebenque. Outra versão diz que ele tentara esganá-la. Quero crer que a verídica é a primeira, e que a segunda foi inventada para tirar a violência de João da Fonseca, o que pudesse haver premente e vulgar. Maria Cora não disse mais uma só palavra ao marido. A separação foi imediata, a mulher veio com a tia para o Rio de Janeiro, depois de arranjados amigavelmente os interesses pecuniários. Demais, a tia era rica. João da Fonseca e Prazeres ficaram vivendo juntos uma vida de aventuras que não importa escrever aqui. Só uma coisa interessa diretamente a minha narração. Tempos depois da separação do casal, João da Fonseca estava alistado entre os revolucionários. A paixão política, posto que forte, não o levaria a pegar em armas, se não fosse uma espécie de desafio da parte de Prazeres. Assim correu entre os amigos dele. Mas é da Itibipo é obscuro. A versão é que ela, exasperada com o resultado de alguns combates, disse ao estancieiro que iria, disfarçada em homem, vestir farda de soldado e bater-se pela revolução. Era capaz disto, o amante disse-lhe que era loucura. Ela acabou propondo-lhe que, nesse caso, fosse-lhe bater-se em vez dela. Era uma grande prova de amor que lhe daria. O não te tenho dado tantas. O tem sim, mas esta é a maior de todas. Esta me fará captiva até à morte. Então agora ainda não é até a morte, perguntou ele rindo. Pode ser que as coisas se passassem assim. Prazeres era, com efeito, uma mulher caprichosa e imperiosa, se sabia prepreender um homem por laços de ferro. O federalista, de quem se separou para acompanhar João da Fonseca, depois de fazer tudo para reavê-la, passou a Campânia Oriental, onde dizem vive pobremente e encanecido e envelhecido 20 anos, sem querer saber de mulheres nem de política. João da Fonseca acabou cedendo, ela pediu para acompanhar o Will, até bater-se, se fosse preciso, ele negou-lhe. A revolução triunfaria em breve, disse, vencidas as forças do governo, tornaria à estância, onde ela o esperaria. Una estancia, não? Respondeu Prazeres, espero-te em Porto Alegre.